Já carregaste? Eu também já tinha
Já
carregado.
carreguei. Oh não, já
Olha, o Jolly
tinhas,
está a
Daniel.
tentar entrar. O Jolly
Oh,
está a tentar entrar. Vamos lá ver se ele consegue
já
entrar.
entra. Bem, estamos live, certo? Não sei se já estará aqui
Estamos a
alguém
vivo,
ou
os nossos
não.
amigos já estão aqui a ouvir-nos.
Boa noite a todos, meus amigos. Para mais uma segunda-feira, 21 do 3 do 22. Comigo hoje, para já, ainda só tenho Daniel Pinto. Hoje bastante elegante, como podem ver para quem está no YouTube. Quem não está no YouTube e está a ouvir isto em diferido, por favor, vá depois ao YouTube. Subscreva se quiser. Se não quiser, não subscreva. Mencione o Daniel e diga: Daniel, que bonito estás. Quem me dera estar aí contigo.
Ui!
Mas, e taguem-no no Twitter, se assim
No
quiserem,
Twitter.
em Mouxi. Mouxy. No
E tu,
Twitter e nas
Pedrinho? E
redes
tu,
sociais.
Pedrinho, estás aonde?
Eu estou em casa.
Estou agora para os óculos também, só para.
Uf, não, já está demais.
Não, mas os
Estou
olhos.
em
Olha,
casa.
João. Olha o nosso amigo! Olá, seu Joel!
Opa,
Olha,
que o
o
Jorge
João
está
ainda
em.
está aqui a tentar. Então tu estás em casa, é isso, Pedro? Pois estás no sítio do costume.
Estou em casa, no sítio onde estou sempre.
Como é que
Está
foi
com.
essa semaninha? Passou bem?
Mais ou menos. Mais ou menos, mas podemos falar quando eu depois conseguir ouvir o nosso terceiro colega, Joel, que até agora está em mute, embora eu seja aqui bastante. Pá, vocês estão muito elegantes hoje, os dois, estão-me a enervar, sinceramente.
Pois era isso. Sabes que a ideia foi o Luís. O Luís é que disse que eu tinha que vir mais bem vestido hoje. Porque eu a semana passada destoei. E então pronto. Olha, o nosso amigo Filipe era suposto estar aqui hoje também, mas não está porque faz não sei quantos anos de casado. Casado, junto, de namorado, qualquer coisa, não é? Ninguém te ouve, João. Ninguém te ouve. O que tem as suas vantagens.
Mas estás altamente elegante, João. Portanto,
Sim,
deixa de
sim.
estar. Continua aí. Não estás a incomodar
Exato.
ninguém.
Exatamente.
Porém,
Enquanto ninguém te ouve, não incomodas.
e como dizia o Daniel, de um modo assertivo, o Filipe hoje não pode estar presente porque está a comemorar algo bastante importante na vida dele. Nomeadamente, um dia, mais um, de extrema felicidade, que era por acaso, assim, só por acaso, o tema deste podcast, barra livecast,
Pois era.
que aqui estamos a iniciar.
Era
Para quem
suposto.
não? Era
A nossa
suposto, mas
ideia
pronto.
era, não era? Era suposto
Paciência.
estarmos a falar um bocadinho da cena do Filipe.
Sim. Mas como sempre, porque a vida não é certa, nem justa. Não, Joel, não consegue, não tem mal.
Olha,
Sem stress, vamos
João, diz-me
falando.
uma coisa. Espera aí, João, estás no iPad? Estás a usar o teu iPad? Ou ele não nos ouve mesmo? Nem nada.
Não, eu não sou.
Eu acho que ele não nos está a ouvir.
Não, não está. Deixa estar. Vamos ignorar e logo passamos. Malta, eu não sei se vocês estão a par, mas no passado dia 18 deste mês, portanto mês de março, o Filipe lançou um vídeo no seu canal. E se ainda não o viram, por favor, pesquisem Filipe Alves no YouTube. Se não encontrarem por aí, vão ao Twitter, ao Instagram. Façam o que vocês quiserem e procurem Filipe o Pensador. E daí conseguirão encontrar depois, creio eu, de um modo bastante simples, o canal do Filipe, onde poderão ver o primeiro vídeo que ele lançou. É algo que provavelmente abordaremos posteriormente, portanto não vamos explorar hoje em demasia, mas o vídeo cinge-se com sete coisas ou sete modos, não sei.
Sete dicas para seres
Sete
feliz.
dicas, sete dicas. Sete dicas para seres feliz. E foi daí que vem este título de podcast. E lá está. Se ainda não viram, vejam o vídeo, está super giro. Se já viram, vejam novamente se quiserem, ou comentem aí no chat. Essencialmente, era algo que poderíamos aqui abordar, seja pelo projeto do Filipe em si, mas já que ele não está, deixemos isso para outro dia, seja pelas próprias dicas e por aquilo que se calhar é o nosso estado de espírito, não sei.
Porque o Filipe também entrou, para quem não viu, no podcast do pessoal do Zuga TV. Teve lá 4 horas e 30 a falar com aquela malta. Ainda se embebedou a meio do caminho, não é? Mais ou menos, não se embebedou, mas levou 2 garrafinhas de vinho e o pessoal esteve a beber nos canecos. E pá, foi interessante, foi ver um Filipe um bocado diferente, para quem só o vê aqui, só vê também nos podcasts e nos vídeos que ele fazia e que faz agora, os novos. É um bocado, acho que é interessante também ver ali aquele podcast. Foi, pá, é longo, mas pronto, dá para estar assim por trás enquanto uma pessoa faz outras coisas. Nós íamos falar disso. Pá, entretanto, também não houve assim grandes novidades esta semana. Pois não, Pedro? Assim, no mundo tecnológico.
Não, mas eu até te ia perguntar, antes de passarmos à parte mais tecnológica.
Eu ia dizer boa noite às pessoas que estão aqui, não é? Está aqui esta malta toda, costume.
Não, é isso. Não, ainda bem que sim. Não, mas ia-te perguntar, chegaste a ver o vídeo do Filipe? Alguma daquelas coisas que...
Eu já tinha visto aquele vídeo há quase 2 anos. Um ano e meio, talvez. Porque aquele vídeo está gravado há bué de tempo. É agora, João?
Agora acho que sim.
Boa noite.
Alé.
Boa noite. Machuzinhos.
O microfone não é esse, mas pronto. Não faz mal, mas ouve-se na mesma.
Mas tu não nos ouvias, mas não, João?
Não vos ouvia.
Pronto, estávamos aqui a elogiar ferozmente o teu setup, a tua vestimenta, que estavas a acontecer com o Daniel, assim bastante elegante. Agora o Daniel também já passou para a minha equipa.
Já.
Como é que tu estás?
Olha, deixa-me só te pedir desculpa por este equívoco, porque eu não sei bem o que é que se passou, na verdade. O setup é o mesmo das últimas semanas, as ligações estão bem feitas, mas não percebo sinceramente o que é que
se passou. Usa um computador, estás a usar um iPad, o que é que tu achas? Pois dá nisso.
Mas o iPad tem funcionado bem. Mas pronto, hoje lembram-se.
Foi
tempo. Espero que vocês estejam bem, aí desse lado, o pessoal que nos está a assistir, e vocês os dois também. Espero mesmo que estejam bem, porque hoje vamos falar de felicidade, não é?
Era isso, não era? Que
combinha estar aqui o promotor máximo da felicidade. Ele não está cá. Mas nós podemos falar disso certamente. Era o que eu estava a perguntar até ao Daniel antes de entrares agora novamente, que era, Daniel, se tu já viste o vídeo, e se no fundo reveste em algumas das dicas do Filipe, se achas
sim,
que
algo que também consegue. Há algumas cenas que ele fala das redes sociais que nós já falávamos antes, até por causa do próprio YouTube, e repara, eu próprio, de vez em quando, ainda agora, o meu Instagram peguei e suspendi aquilo assim durante umas semanas, porque estava a passar muito tempo no Instagram, e há pessoas que me fazem mal. Quando vejo ali algumas cenas, aquilo faz-me mal. Portanto, eu faço isso. É uma das coisas que ele fala e que eu efetivamente pratico.
Porquê que tu consideras que fazem mal?
É pá, porque me deixam assim num estado de espírito alterado. A sério. Eu vejo aquela cena e... Pá, ou fico um bocado revoltado, com o que estão a dizer, estás a perceber? Ou então vejo cenas que... Epá, vejo pessoal a fazer publicidade a coisas que, sinceramente, que tu sabes que eles não acreditam naquilo. Uhum. E que mesmo assim dizem que aquilo é a melhor coisa do mundo. Cenas desse género. Pronto, e essas cenas como me deixam assim um bocado chateado. E como eu não preciso estar mais chateado com o que já estou. Das duas, uma. Ou deixo de seguir, que é uma das coisas que também faço. E dou um mudo completo. Ou então como o Reels, epá, o Reels aquilo, e tu és um culpado disso, porque tu mandas-me Reels todos os dias, não é? Estás sempre a mandar vídeos, olha, és vindo, mais ou menos, e aquele porcaria do Reels, aquilo está feito para tu veres um e veres outro e outro e outro e outro, aquilo irrita-me a forma, então sai daquela porcaria, são muitas horas agarrado àquilo. Pronto, estás a ver, sou mais feliz assim. O acordar cedo também é uma coisa. O acordar cedo, o Filipe diz que não acorda cedo, mas eu resolvo-lhe bem o problema. Ele, se arranjar um filho, ele começa a acordar cedo.
Mas esse eu acho que é um ponto que ele. Eu lembro-me de. Nós trabalhávamos com o Filipe quando estávamos todos na Forge News, e eu recordo-me que era um ponto que ele queixava-se na altura, mas que acontecia. Lá está, eventualmente, em determinados dias, o Filipe ficava a dormir até mais tarde e tudo mais. E provavelmente ele percebeu que. O facto, e qualquer pessoa, às vezes a diferença entre tu acabares a noite nas galerias às 3:30 ou acabares às 6, pá, torna o dia seguinte muito mais muito mais useless ou não. Portanto, é verdade, são escolhas. É verdade.
Mas quem é que acaba o dia nas galerias, meu?
Podes fazer o que quiseres, podes acabar efetivamente a essa hora ou dobrar. Pá, e tu deitaste às 5 ou às 6 achar que vais fazer alguma coisa no dia seguinte é ridículo. Mesmo para mim, que depois acordo provavelmente às 10, portanto durmo 4 horas, é parvo. Agora, a questão do sono é uma questão pertinente. A questão das redes sociais depende da forma como tu vês. Eu gosto de poder saber o que é que está a acontecer, por exemplo, no Twitter. E não sou de todo viciado. Gosto simplesmente de abrir uma vez de manhã, uma vez à noite, algumas
vezes. Sim, mas o Twitter é uma cena diferente, porque...
Mas o Twitter é muito tóxico. Não é tóxico para cima de ti, porque não há uma... pelo menos em Portugal, não há aquela relação que existe com outras redes sociais. Ou seja, o Twitter é um feed e está lá algumas coisas do mundo. Às vezes também tens uns pontinhos com 3 mil ou 4 mil tweets, mas são à volta da Cristina Ferreira ou de celebridades similares. Portanto, são coisas que, pelo menos, a mim não me movem muito. É de género, tem piada porque é caótico. Agora, o Instagram, é como diz o Filipe, o Instagram é a rede da felicidade. Toda a gente é feliz no Instagram. Eu estou mega feliz no Instagram todos os dias. Mas, se calhar, isso não quer dizer que seja efetivamente verdade. Mas ias dizendo, Joel?
Eu ia dizer que partilho um bocadinho da vossa opinião. Que, pá... E pegando agora nessa parte final do Twitter. O Twitter, apesar de ser uma das redes sociais provavelmente mais antigas, é uma das que eu uso há menos tempo. E menos vezes também. Apesar de muitas vezes dizer lá muitos disparates, e se quiserem já agora sigam aí em Joel F. Santos. O Twitter, eu sinto que
há... Pera. Eu sinto que tocaste no micro. Estamos a ouvir ruído. Estás a ouvir ruído?
Tu não estás a usar o micro do costume. Estás aí com outro. Na aplicação, de certeza.
Na aplicação é o do iPad. Acho que eu volto já. Dê-me uns segundos.
Eu falo o que ia dizer. Daniel, no entanto, como tu sabes, e se calhar ao contrário de qualquer pessoa possa expectar aqui, eu não sinto nenhuma aversão em ver a... outras pessoas com os seus posts e os seus conteúdos.
Eu não é ver a felicidade dos outros, ou não é, a mim não é isso. A mim o que me chateia é principalmente porque as pessoas depois que eu acabo por seguir, que o pessoal que acaba por estar mais ligado ao YouTube, parece que é uma guerra. Há ali uma cena entre algum pessoal que é tipo uma guerra para ter mais e melhor, sou melhor que este, sou melhor. E é uma cena que sempre me irritou um bocado, então eu não gosto de ver.
Eu acho que isso
como aquilo me chateia, percebes?
Eu acho que isso terminou, isso foi-se atenuando um bocadinho, eu acho, para o bem ou para o mal, seja pelo Instagram, quando retirou, não é que tenha terminado a 100%, mas hoje em dia já há muitos utilizadores mundialmente que não conseguem ver o número de likes, só veem Daniel e outras pessoas gostaram deste post. Isso é muito melhor do que teres Daniel e 7 mil outras pessoas, ou 700, ou 70, ou 7 outras pessoas que gostaram deste post. Por outro lado, ainda dentro do, por exemplo, do YouTube, por mais que seja criticada a questão do like e do dislike, do botão de dislike agora não ser mensurável...
Sim, de não se ver, sim.
A cena é, o dislike não ser mensurável por si só é parvo, mas eu acho que o like e o dislike não serem mensuráveis poderia ser algo. Como a questão dos subscribers poderia ser algo.
Mas o problema do YouTube é que o like e o dislike é uma boa métrica para tu teres alguma noção da qualidade do que tu vais ver.
Claro que sim, por isso é que não faz sentido, pelo menos, tirares um e não tirares o outro. No limite, tiras os dois e pronto, é o que é.
Essa é a cena. E... Pessoal, estou-me a rir porque o Joel entra e sai. Hoje está assim. E... A cena, pronto, foi essa a cena no YouTube, embora que dê para ver, e para quem tem os vídeos, opa, aquilo era uma métrica que eu acho importante para quem produzia conteúdo e para quem de facto vê também, para teres uma noção se o vídeo é ou não em condições. Agora, retirar os likes do Instagram e isso vai mudar o quê? A pessoa que está a colocar os posts vai deixar de estar ali tão agarrada à cena e sentir aquela felicidade instantânea porque recebeu uns likes.
Eu acho que não cria essa competitividade. Ou seja, o que devia acontecer, efetivamente, é tu, se usas o Instagram profissionalmente, seja de um modo muito, muito sério, mais ou menos sério, menos sério, porque és um micro-influencer, um mini-influencer, um influencer, um macro-influencer, O interessante e os números a quem interessam, efetivamente, são os números do que no fundo que tu vais apresentar às empresas e às outras organizações de mídia e de sponsoring. Pronto. Portanto, o que devia acontecer é, tu tens 3 ou 4 influencers, não interessa, tens a ti mesmo, tens os teus amigos. Tu, quando vês um post de alguém, para mim, o mais natural deveria ser tu veres o post como, ou eu que estou a ver um post teu, Tony e outros gostaram da foto da Daniel. Eu só tenho que pôr um like. Se eu gostar, eu ponho. Eu não vou pôr, porque não, a mim não me interessa, nem devia, tu não devias ser impactado, positivo ou negativamente, pelo facto de aparecer para mim, Tony, Vicente e 4.300 outras pessoas gostaram deste post. Para que é que isso me interessa?
Mas, por exemplo, tu dizes isso, mas aqui o StreamYard, que é a plataforma que nós usamos para fazer o direto, tem uma métrica aqui em cima do lado esquerdo para nós, que é quantas pessoas estão a ver. E chateia-me, por exemplo. Este número aqui, se eu pudesse escondê-lo, escondia. Porque este número demonstra. Mostra-me tipo se as pessoas estão ou não estão a gostar de estar aqui, se estão a gostar de ouvir. E chateia-me um bocado, estás a ver?
Mas isso, uma vez mais, é o que eu estava a dizer-te. Portanto, o número vai condicionar neste caso, a tua presença constante neste podcast, porque eventualmente, se tu
Sim.
seguires que tiveste um pico até 30 ou 40 pessoas live e de repente, por algum motivo, até mudamos de assunto e reduz para 20, para metade ou reduz em 30% ou o que seja, tu vais saber, vais ficar incomodado, entre aspas, mas vais ficar no género. Efetivamente, este tema não é tão interessante, aquele tema era aquilo que as pessoas queriam, porque é que mudámos. Enquanto que ficarias sempre na incógnita, ou na ilusão, se isso não estivesse presente. Agora, acho que esse é um dos pontos principais, claro, social media, nem que seja por dois aspectos, e um deles nem tem tanto que ver com isso, algo que eu e tu já discutimos várias vezes e que o Filipe refere, não refere dessa forma, mas eu e tu já falamos várias vezes, que é, e tu sentes essa necessidade de me dizer, eu percebo, porque também o tenho, mas há muitas vezes que eu e tu acabamos por tomar café ou jantar, ou um almoço, e tu estás a falar comigo e olhas para o relógio. E não olhas para o relógio porque queres ir embora, ou não
Mas
olhas
isso
para
eu já disse
o relógio.
um montão de vezes que isso é um defeito de um smartwatch.
Está bem, mas também é um defeito nosso. Nós podemos muito bem, se quisermos, cagar ou na notificação, ou então, calma, ou então, antes de ir almoçar comigo, podes pôr aquilo em not, do not disturb e nunca mais te chateias nem
Sim, mas
dizes
estou-me a
nada.
cagar. Eu vou almoçar contigo. Alguém tiver que me chatear, eu chateio-me.
Pronto, mas a questão do Filipe é uma das dicas para a felicidade, é nem momentos de lazer, de
Claro.
convívio, com amigos, com a
Não, mas eu
família,
faço isso.
pá, tens de desligar. Eu há alguns jantares, alguns jantares
Alguns
aqui mais
jantares.
especiais, só alguns, em que eu efetivamente meto do not
Há
disturb.
deles em que tu até metes o telefone a tocar de propósito, que é para ver se consegues sair dali o mais depressa possível.
Não,
Ou onde é que tu trabalhas?
há jantares que antes, previamente, eu meto o volume no máximo.
Sim.
Notificações, tudo, e
Sim.
previamente eu ligo, Daniel, olha, eu vou
Dá-me
ter um
esquece
jantar, só
de telefone.
por acaso, dá para me ligares? Assim, quando eu mandar o. Quando eu fizer o walkie-talkie, dá para me ligares de volta.
Olha, o
Mas
Rafael
pronto.
diz que pode entrar para vir falar connosco. Estou aqui a meter um link. Anda lá. Anda aí falar connosco.
Esse é o ponto. Portanto, a questão da felicidade, no que toca ao facto de tu estares efetivamente comprometido com aquilo que estás a fazer num exato momento, existe. Também acho que a questão das redes sociais existe, porque não nos podemos deixar afetar. Eu, por exemplo, deixo-me afetar se calhar com aquilo que vejo por outras pessoas, não que me faça mal saber que essas pessoas estão melhor, mas há uma rede social em particular cujo sucesso dos outros me incomoda ligeiramente, porque eu não consigo alcançar esse sucesso. E estou-te a dizer isto aqui. É fácil saber qual é que é a rede social.
Ah.
É fácil, já. É parvo, mas é fácil.
É muito
E
parvo. É.
pronto. É parvo,
Se
é pronto, tem tempo.
estás a falar do
Não,
LinkedIn, é
deixa
muito
estar. É parvo, deixa
parvo.
estar. E depois o Filipe refere outras coisas. Portanto, efetivamente, é um tema que gostava que o Filipe tivesse cá para discutir e acho que podemos fazê-lo na próxima semana. Opa! Esquece.
O João volta a entrar e a sair, entrar e sair. E depois eu acho que ele entra e abana a cabeça. Tipo,
assim, ele já sabe, não... ele já sabe.
É pá, ele quer entrar com o telefone.
Diz-me. Não,
mas ele quer entrar com o telefone ou por outra coisa qualquer. Aqui um bocado de telefone e pronto, ficou o problema resolvido.
Por outro lado, um motivo para a felicidade minha neste caso, e se calhar a infelicidade do Joel, é que eu esta semana fiz update aos meus iDevices, portanto iPhone e Apple Watch. E fiquei muito contente por dois motivos.
Eu estava a pensar, raio de update, pois, por causa das betas, sim.
E eu fiquei muito contente por dois motivos. No, na questão do... Opa! Olha. Na questão do... do relógio. Sim. Do relógio em si. Finalmente, a Apple fez uma coisa que eu lembro-me de ter a melhor experiência possível quando usava um Lumia, que é, quando tens um código PIN, para usar um dispositivo, neste caso um Apple Watch, e cada vez que eu ponho o relógio outra vez no pulso tenho de o colocar, pá, é totalmente inútil, amigos, obrigado à equipa que tratou disto ao fim destes anos todos. Se eu tenho o PIN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ui, já sabem o meu PIN, desculpem lá, se eu ponho o PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, é-me escusado depois carregar numa tecla que diz ok. Eu prefiro pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aquilo assume que é aquele código e está. É muito melhor do que ter depois um ok. Ah, para que é que eu quero um ok? E nunca vou perceber isso. Já o Android teve durante muitos
engraçado.
Anos.
Engraçado. Porra, há quanto tempo é que eu não tenho que fazer isso? Não recordo de ter que fazer isso.
Eu faço.
A Tesla, engraçado, foi uma coisa que fez e depois, agora por falaste nisso, e eles disseram que fizeram o sistema de introdução de PIN 25% mais rápido. Claro, porque tiraram um input, né? Agora é só meteres o código, antes tinhas que meter o código e marcar, né? E marcar, fazer exatamente o ok. Enquanto que agora não, é isto dizes. Mas houve outras não. coisas interessantes para quem tem, olha, das cenas mais faladas, tirando a treta dos emojis, para quem tem um iPhone 12 ou 13, poder usar o Face ID com máscara. Né?
12 ou superior, poder usar o Face ID com máscara. Há emojis novos. Continuam a faltar alguns que são totalmente... Pá, há emojis que faltam, que são basilares. Eu agora não sei nenhum de cabeça. Tipo o melão. Pá, como é que tem tanta fruta e porcaria de emojis e depois não há o melão? Quando um gajo quer usar o melão como uma cena... má, e não existe melão. Mas pronto, não existe melão, fizeram uma taça de feijão, acho eu, mas também não percebo muito bem, porque depois se quiseres só um feijão não tens. Tem uma taça qualquer. Não
uma feijoadazinha, então, categoria.
Mas, para além de novos emojis, para além da questão do Face ID com máscara, se tiveres um iPhone 12 ou superior, e deste ponto incrível do Apple Watch, para mim tens uma coisa também muito importante, ou pelo menos agora um bocado inútil no, em Portugal, mas que eu acho que será útil novamente no futuro, que é poderes fazer uma transição do teu certificado digital para o Apple Watch e para a Wallet, no fundo, para todos os devices. Para todos, neste caso o iPhone e o próprio Apple Watch. Se ainda não sabem, ou se ainda não sabiam, passem alguns na internet e pesquisem. É bastante simples.
Sim, mas estava agora aqui a ver para ver se não falhava nada. Também tens depois algumas alterações do Face ID. A introdução do Universal Control para quem tem Macs. Aquilo funciona fixe. É mesmo engraçado como aquilo funciona. Olha, o Rafael já está aqui. Vamos ver. Olá, Rafael.
Ora, boas noites.
Ei, Rafael. Boa noite.
Aquela voz assim.
Temos que dar uma boa impressão inicial, não é? Não era posso falar está... assim, senão parece mal, não é? A pessoa tem uma vozinha.
É verdade. Estou a ver aí um baixo. Por acaso, é uma cena que eu curti aprender a tocar era aprender a tocar baixo. Isso é um baixo, não é?
É, esquerda. Este é um baixo. Exatamente. Isto é uma guitarra.
Isto é uma guitarra. Não, é a guitarra não era para cena para mim. Curti aprender a tocar baixo. Pessoal, como estou aqui, eu e o Pedro só e o João estavam aqui dentro e fora. Perguntei se alguém queria vir falar connosco. O Rafael disse que sim. Rafael, fala-nos um bocadinho de ti. Para sabermos quem és.
Tenho que começar por pedir desculpa porque esta t-shirt é mais inapropriada para a câmara. Porque faz
esse morre é. Esse morre, esse vai matar isto tudo, vai.
Se calhar teria ido por uma outra t-shirt, mas pronto, tirando isso. Então, de mim, então acho que eu sou, como tu também, imigrante aqui em Inglaterra. Tenho quase 30 anos, pai de dois filhos, portanto, dormir, como há bocado estavam a falar, é muito giro, mas a pessoa não tem capacidade de controlar esse tipo de coisas com crianças.
Não.
Pronto, eu gostava de dormir mais, para ser mais feliz, mas não dá. também gosto de tecnologia, já sigo a 4G News há bué anos. vejo, não vejo todas as semanas, mas vou assim dando um olho de vez em quando vejo que vocês estão online. Gosto de alguma tecnologia, mas não é o ponto alto da minha vida, que eu gosto mesmo é de guitarras e coisas assim do género.
Olha, o João também toca.
Agora acho que sim, agora ouço-vos bem. Exatamente, agora sim. Olá, boa noite, Rafael, e desculpem-me uma vez mais a todos. O que é que estavam a falar? Desculpa, porque eu apanhei aqui a meio.
O Rafael, olha, o Pedro estava a falar do iOS, das novidades, porque já está, o Pedro disse que já está farto de ser feliz. Eu disse assim, estás farto de ser feliz, casa-te.
Sabes, foi por causa disso, provavelmente, que eu não tive estes stresses todos aqui do iOS. Porque na semana passada o podcast foi ok. Esta semana eu estou aqui a falar disto,
mas o meu Apple Watch já brecou o pai duas vezes hoje. Depois do
update. Tens um Apple Watch velho e antigo, não é?
Sim. Uhum.
Mas olha, João,
o Rafael, eu perguntei se alguém queria vir aqui falar connosco. O Rafael disse que queria vir falar. O Rafael disse que está a vir aqui em Inglaterra também já há uns tempos. Tem dois filhos, portanto, dormir eu compreendo. Partilho da dor contigo. E depois eu estava a dizer que gosto de alguma tecnologia, mas também gosto de tocar. E eu disse então que tu também tocas. Tocas um pianozinho.
Eu acho que faço um barulho.
E pagam-te para fazer. Olha, mas pagam-te. Já não é mal.
Sim.
Já não é nada mal.
Pagam-me frequentemente para isso.
É melhor pagar para tocar do que pagar para não tocar. Que às vezes acontece.
Sim, mas o trabalho é menor. A satisfação é que não.
Pagar para não tocar?
Olha, por favor, pode parar de tocar. Está aqui 5€, vá-se lá embora e não me chatei mais. Caraca. Nunca aconteceu. Ainda bem.
Não, mas há pouco estavam a falar também da. Só para eu concluir a ideia, porque estava a concluir, entretanto, houve aqui problemas no áudio. O Twitter é uma das redes que consegue ser muito tóxica, mas se tu não seguires pessoas muito tóxicas, também não te dão um nível de toxicidade igual à das outras plataformas.
Não, mas o Twitter faz uma coisa que me chateia muito, que é o seguinte, eu não, pá, não ligo muito a política, eu nunca liguei, mas gosto de ir vendo algumas cenas, não é? Pá, ideias contrárias às minhas e isso tudo, acho isso interessante.
Certo.
O problema é que eu sigo uma pessoa que é o Rui Bacelar e outra pessoa que é o Joel Santos. E vocês gostam de coisas muito estranhas, os dois. E depois eu estou sempre a levar com essas merdas, meu.
Não é? Isso é muito chato.
Os liberais não sei o quê, os esquerdas não sei o quê, os fascistas, eu não quero saber disso para nada, meu. Metam-se todos num ringue.
E o pior é que de mim recebes notificações de todo género. Que eu gostei de extrema-direita, mas também gostei de esquerdas. Isso é um bocado chato.
Depois, pronto, depois tenho que andar sempre ali a dizer: não quero ver nada disto, não quero ver nada disto, não quero ver nada disto. Se vocês seguirem o Pedro. Pelo menos é uma coisa assim mais, é mais séria, é mais séria. O Pedro no Twitter.
Sim, no Twitter?
Sim.
Eu não tenho
só para apagar, estás a distrair, estás a fazer nada?
Não, não tenho que partilhar nada. Eu basicamente o que tenho feito é, olha, tanto que nem tenho visto posts do Rui. Às vezes é como tu dizes, o melhor que pode acontecer é.
Não, o Rui também o Rui está numa fase mais calma, penso eu, neste momento.
Eu tenho visto vários posts do Joel, às vezes vejo uns comentários tipo. O Joel vejo várias coisas e duas vezes algumas. Agora, nunca vi o Joel a fazer like em páginas estranhas. Tens de mandar isso?
Eu depois mando. Oh, Rafael, olha, já que estás aqui, diz-me uma coisa. Tu estás aqui em Inglaterra há quanto tempo já?
Estou cá há 7 anos. Vim em 2015.
O que é que estás a fazer aqui?
Sou funcionário público.
A sério?
Pronto, eu acabo o trabalho às 4, mas às 3 já estou em casa.
Porra,
não é só em Portugal, então?
Não. Acaba às 4, mas às 3 já estou em casa. Trabalhas para a NHS.
Na verdade, trabalho de casa muitos dos dias, portanto. Sim, trabalho para os benefícios, portanto, se precisarem de dicas, não me perguntem porque eu não posso dar dicas nenhumas. Zero dicas.
Sim, dicas não dá, mas ele mete lá com os benefícios todos que tu quiseres. Isso ele pode resolver.
Para os primos e para os tios.
Tu há um bocado falaste do Mac Studio, não é? Sim, já começaram. Foste tu que falaste, não foste?
Sim.
Começaram já a sair algumas das reviews e assim. O que é que tu viste O que é que tu achaste?
Epá, é fantástico, de certa forma, a performance que este computador está a dar. A Apple tem vindo a desenvolver produtos inovadores, acho eu, desde o M1, que nós temos visto, pá, que pelo tamanho, pela bateria, tem passado à frente no sentido dos utilizadores business ou pessoais. Mas agora com estes novos processadores, eu acho que eles realmente estão a tentar integrar-se ainda mais do que já estão em estudos profissionais. Porque pronto, nós vemos a quantidade, se calhar em Portugal não é tanto uma realidade, infelizmente, porque não há um público muito grande para fazer grandes audiências, mas no resto do mundo há cada vez mais estudos de produção de audiovisual, música, cá está. E estes Mac Studios, apesar de serem caros, 6 mil euros ou mais, são muito caros, mas comparativamente aos Mac Pros ou outras máquinas semelhantes que corram programas aqui ao nível de velocidade e de performance, parece-me ser uma boa aposta. Agora, quem é que precisa disto?
Isso é sempre uma pergunta que pronto. Pá, isso é sempre uma pergunta, não é? Quem é que precisa? Repara, eu recebi o meu e o que eu posso dizer é que faço exatamente o mesmo que fazia.
É tipo com os iPhones. A pessoa, pá, o novo iPhone saiu, é bué fixe. Então o que é que usas? Então vejo o Facebook, o Twitter, o Reddit e o YouTube. Mas muito mais rápido.
Tiras umas fotos. E tiras umas fotos.
As fotos são ficam melhores. Mas acontece
com o Instagram. Sim. O que é que eu te vou dizer? Pá, pronto. Se é mais rápido, não há diferença nenhuma. Não é o que me ouve neste momento, não é? É,
funciona tudo. Sim, sincero. Sim. Já faltam mais para um dia tu estás num live destes e rasgares a t-shirt e tens o logo da Apple no peito.
Está quase. Já faltou mais. Não, também não sou parvo. Não. Sou meio parvo. Não comprei o monitor. Estás a ver?
Também me disseste que não ias comprar e depois eu vi um... Isso sim, olha, foi o último tweet que eu vi teu, depois bloqueei-te, que foi quando puseste uma foto assim com a mão numa caixa.
Ah, sei. Eu por acaso lembrei-me tipo que eu disse que não ia buscar.
Só a caixa são 200 euros, logo aí.
Eu posso devolver a caixa, se eles quiserem, eu não importo nada, posso mandar a caixa para trás, se eles me fizerem um crédito qualquer. Olha, foi porque eu tinha o MacBook Pro 16, a cena foi mesmo esta. Eu tinha o MacBook Pro 16 que usava literalmente para estar aqui fechado, agarrado ao monitor. E o que pensei foi, eu não gosto também de 16 para andar com ele porque é muito grande. Mesmo vais para um café e tudo, acho que é um portátil gigantesco para estar numa mesa de um café. Portanto, eu peguei num 14, comprei um 14 e comprei o estúdio para substituir o 16 e vendi o 16. Foi isso que eu fiz.
E também é assim, posso dizer uma coisa?
Isto aqui, às vezes
falamos de tecnologia ou quando eu vejo coisas sobre guitarras, que é raramente alguém compra este tipo de produtos de elevado custo e tem o dinheiro todo para pagar. Portanto, sim. A verdade é que muitos destes produtos, a conta não é, pá, vou gastar agora 6 mil euros. Quando uma pessoa compra um carro, não é, agora vou gastar 15 mil euros. É, será que posso justificar um valor mensal que me vai dar produtividade ou a capacidade de fazer coisas que gosto?
Sim, a cena, repara, o que tu vais começar agora a ver aqui no YouTube, de certeza, é muita gente. Porque depois o problema para mim do YouTube é ver este tipo de reviews. Tirando o Maxtech, que eu acho, pá, o trabalho que eles fazem lá, aquilo é um absurdo trabalho. Os gajos passam horas e horas e dias a fazer benchmarks e não sei o quê. Mas grande parte das reviews que tu acabas por ver no YouTube são viradas para ou edição de vídeo, para aquele tipo de workflow, porque é o workflow que as pessoas usam, ou para uma edição de uma foto, ou não sei o quê. Depois há aqui sempre um canal ou outro que toca um bocadinho mais no, sei lá, no fazer o compile do Mozilla, e para ter esse tipo de coisas só para dar mais os números, não é? Mas nós já sabemos que isto são máquinas completamente viradas para vídeo, porque pá, temos decoders todos e aquelas tretas todas lá dentro, não é? O próprio processador para fazer as cenas do ProRes. Por isso é que não há grandes diferenças até agora entre usar um Max e um Studio, pelo menos que se tenha visto, a trabalhar com ProRes. Mas acredito mesmo, epá, e tu vais ver pessoal a dizer também, ah, porque eu exporto 2 vídeos por semana e vou poupar 3 minutos e 43 segundos ali, é claro, faz toda a diferença da vida deles. Agora, acredito mesmo que faça diferença para quem, epá, para quem exporta e para quem mete um vídeo por dia e para quem, epá, aí eu acredito que faça diferença. Agora, lá está.
Ou para quem faz...
Sim, ou para...
Produção para... de 8K, como alguns fazem, mas quem é que faz... Quem, pronto, fazer produção de 8K, eu vi a review do MKBHD em 8K. Quer dizer, não vi em 8K, porque eu não tenho nenhum monitor 8K, obviamente. Mas ele faz em 8K. Mas quando fui ver, no final do vídeo, parece-me um bocadinho desfocado. Qual é que é a resolução? 360p. Portanto, ainda bem que há quem tenha esse esforço de fazer produções de alta qualidade, mas muitas das vezes, devido à internet ou aos dispositivos utilizados, essa qualidade também não é utilizada. Portanto, isto para dizer que...
Sim, mas tens, repara, mesmo ele, mesmo para o caso dele, não é, pá, é uma cena que é um bocado, consegue ser um bocado overkill, ele próprio diz, não é? Agora, não deixa de ser, o que eu acho mesmo interessante neste tipo de produto, é que não deixa de ser impressionante teres um produto deste tamanho com este tipo de potência.
Sem dúvida.
Potência, pessoal, potência, vamos usar a palavra potência para dizer que é uma coisa potente. É isso que eu acho mesmo impressionante. Eu acho feio como tudo. Acho horrível, sinceramente. Acho que a ideia de ter o Mac Mini, que subiu um bocadinho, não acho que seja uma caixa bonita, mas não faz barulho nenhum, está ali quietinho. Gosto das portinhas à frente, também dá um jeito.
E quanto, Daniel, imagina, falava-se muito nos superprocessadores no Mac Studio, mas, por exemplo, sabes se a nível de placas gráficas também houve assim um upgrade... Ou houve destaca-se face aos demais modelos? Falavas que era do caraças ter essa performance toda, essa potência toda com aquele tamanho. Ou naquele tamanho. E, portanto, é só processamento? É só a nível de processador? Ou também, sei lá, a nível de placas
gráficas? Não, tens mais... Repara, os encoders específicos para ProRes e HEVC, essas cenas, pronto, para codecs de vídeo... Também duplicaram, penso eu, do Max para o Studio, obviamente, que é mais um, basicamente. E depois tens mais núcleos de processamento gráfico, tens mais núcleos de GPU. Que eu acho piada, quem é que disse? Houve alguém que escreveu uma cena qualquer num artigo qualquer que era interessante para quem gosta de jogar no Mac. Para jogadores ávidos. E eu fiquei a olhar para aquela porcaria.
Para jogar aí,
Há aqui algumas coisas interessantes, que é o facto do Final Cut Pro, por exemplo, a versão 1.2 que era suposto ter saído, em que aquilo foi testado, ainda não está disponível, para não se ver assim grande diferença no estúdio, com o Ultra, mas tu notas diferenças, e lá está, por isso é que eu digo ao pessoal para ir ver o Maxtech, eles fazem os testes entre os processadores, os Bint com os 32 cores, ou lá o quê, depois outros com os 64 cores gráficos, isso tudo. E vês diferenças nos Cinebench, e assim vês, sem dúvida. Agora, aquela cena de ser mais rápido, aqui uma 3090, não é? Que eles falavam, uma 3080, uma RTX, já se veio ver que não é assim tão... Não é
até cena certo é esta. Ponto, mas depois continua...
A cena é esta. A cena é que o pessoal tem que olhar para aqueles gráficos, que são a coisa mais abstrata do mundo, não é? Mas o gajo tem que olhar para aqueles gráficos e perceber que aquilo é uma questão de potência, não é? De watts com performance. E é aí que isto está mais à frente.
Claro, e está. Ao preço que a eletricidade está, faz diferença.
Sim, sim. Sim.
Principalmente aí, para vocês os dois.
Yeah. Pois é, por isso é que ele falou disto.
É porque uma questão é...
Para mim está de borla durante o dia agora, fixe.
Eu tenho um desktop PC. Pensei uma torre aqui, mas durante o dia fiz a decisão consciente de utilizar o Mac Mini nada. Air. Porque cá está, gasta muito menos eletricidade do que uma torre que tem uma fonte de alimentação.
Engraçado, é a primeira vez que eu vejo alguém a falar disso. Estou a falar a sério, mas faz sentido.
Porque eu sou um adulto, percebes?
Tens contas para pagar ao fim do mês.
Tenho contas para pagar ao fim do mês. Às vezes vejo youtubers, que é muito giro, mas são pessoas que vivem numa bolha, que saíram da casa dos pais para ganhar milhares todos os meses e que não se preocupam com este tipo de coisas.
Eu preocupo com este tipo de coisas. O que estás a dizer, Rafael, faz sentido, pelo menos na teoria. Na prática, nunca fiz nada, nenhuma experiência de género, ainda com computadores Windows. Já calculaste porventura a diferença entre, sei lá, entre usares um dia uma torre ou usares o M1?
O Pedro quer saber disso, que ele, como está em casa dos pais, ele até ligou o ar-condicionado, deixa a janela aberta e tudo. só para chatear a mãe ao fim do mês.
E dá mute ao micro só para o pessoal não ouvir o ar-condicionado.
Não, isso é verdade. Sim. Não, eu ligo. Eu ligo
agora a consola, desligo o ar-condicionado, não sei se ouviram.
Liga a consola no inverno, durante o dia, para fazer calor. Não, juro, e nem jogo. E quando quero jogar, e quando quero mesmo. Deixa e quando está mesmo, é tá mesmo muito frio. Pá, é fazer download de jogos, que nem jogo depois, e meter o Halo em simultâneo. Sempre assim. De repente tem quarta 30 graus. Passa muito bem e consigo andar de calções no inverno.
Mas olha, agora a falar a sério o que o Rafael estava a dizer. Já fizeste esses cálculos assim para ver de facto qual seria a diferença?
Eu, os cálculos que eu fiz é, eu tenho um smart meter lá em baixo, okay, que é a eletricidade depois. E comecei a notar que realmente, quando o computador estava desligado, gastava menos à semana do que quando tinha o portátil. Porque o portátil, okay, a pessoa pode fazer também, ainda com mais eficiência, que é, tu desligares, correr só em bateria, e depois à noite carregaste tipo o telemóvel.
Não me digas, eu ia dizer isto. Mas... vai chegar a esse ponto em que vais carregar à noite, que é mais barato.
São 3 da manhã, é melhor pôr o portátil a carregar.
A usar como powerbank, a usar o PC como powerbank. Mas, inclusive para quem tiver painéis. Mas sim, desculpa interromper.
Olha, está só, vou pôr o portátil a carregar aqui.
A carregar, com nunca tinha pensado nisso.
Cabecinha pensadora.
Mas isto, se tu falaste do smart meter, epá, em Portugal existe, eu sei que eles existem, que mandam as contagens, mas eles dão os monitores para dentro de casa. Ou não? Para vocês estarem os dois a olhar para mim.
Eu desconheço isso. Por acaso, eu até diria que a EDP, passando a publicidade, agora nos novos contadores que andam a instalar, até diria que há mais ou menos forma de teres, não em tempo real, mas tipo com desfazamento de 15 minutos, o que é as leituras. Mas posso estar errado, atenção.
Ok.
Mas é assim, a EDP não passaste publicidade, porque a EDP universal dá eletricidade para toda a gente, acho eu.
Sim, mas muitas vezes revende às ditas comerciais.
Ah, não. Mas isso é a EDP comercial, que é uma entidade completamente diferente.
Olha, o Pedro BP diz que não dão para pôr dentro de casa os smart meters. Aqui, Pedro, o que eles fazem é, eles metem-te o contador em si, o smart meter em si é o contador da luz inteligente lá fora, que depois aquilo tem um cartão SIM que se liga à rede para enviar as leituras a cada meia hora, inclusivamente o que tu exportas, e depois tens um monitor dentro de casa que aquilo é ligado por Zigbee, e pronto, tens um ecrã dentro de casa que te mostra quanto é que estás a gastar na altura, quanto é que gastaste ontem, a semana passada, e dependendo do tarifário, o cálculo. E depois para as pessoas que têm contadores a crédito, que aqui existem contadores onde tu carregas pá, queres meter 20, 30, 40 euros de luz, em vez de pagares a fatura.
Quase não, como um telemóvel.
Uhum. Exatamente. Tu consegues ver lá quanto é que tens de saldo.
Aqui em Portugal desconheço que haja mais do que essa modalidade, desconheço que haja mesmo contadores com essa tecnologia. Uhum. Uma coisa que, ok, não é um verdadeiro smart meter no sentido em que não está no quadro, apesar de os existir e um eletricista mediano os conseguir instalar. Aliás, são as smart plugs, aquelas tomadas inteligentes por Wi-Fi, que por experiência própria falo que arranjas facilmente no AliExpress tipo a 10 euros ou menos, e conseguem uma série de coisas, desde programar on e off, fazer timers, ver em tempo real os consumos, ligar, mandar desligar ou ligar remotamente por comandos de voz ou não, e então eu por acaso pessoalmente uso muito esses smart meters, porque smart plugs, desculpem, essas tomadas inteligentes, porque são realmente baratas, face à comodidade e àquilo que te trazem. E dizem com bastante precisão, diria, porque eu já fiz alguns esquemas redundantes para medir essa precisão, e eles medem com precisão e em tempo real, um desfazamento de uns segundos, 2 ou 3 segundos, não, nada de muito grave, o consumo energético. E então é fixe para quem porventura quiser desfazar o seu consumo, quiser saber quanto é... Diz.
Diz, força, força.
Para saber quanto é que determinado eletrodoméstico consome. Que estás, isso é muito
exatamente,
fixe.
Estás a falar das plugs em si, não é? Das tomadas.
Sim, sim, das tomadas mesmo.
Eu vou depois deixar um link aqui na descrição, se vocês quiserem ver. Que pelo menos existe aqui à venda, portanto, existe sempre a possibilidade de comprar, depois vocês têm que pagar o IVA, mas certamente que existe à venda em Espanha ou assim, que é uma empresa que é a Geo, ou Geo, como se chama, acho que são daqui, e eles fazem estes monitores de eletricidade, que vocês podem meter em casa, vocês podem adaptar, ou seja, se vocês forem ao quadro geral dentro de casa, se tiverem acesso a isso, onde a fase está a entrar, vocês podem colocar lá o City Clamp, porque aquilo é uma tipo uma mola. De certeza absoluta que vocês já viram,
é uma pinça, não é?
Corrente. De certeza, nas baterias dos carros. Não é? Pronto, você vê uma cena enorme, mal está a meter. Funcionamento é o mesmo, aquilo é um ímã, basicamente. E pá, aquilo tem uma precisão, não é obviamente preciso ao watt, não é? Mas tem uma precisão boa e que dá para as pessoas terem noção de quanto é que estão a gastar e quanto é que não estão a gastar. Como é que nós começámos a falar de eletricidade? Foi por causa do Rafael, não é? Rafael é que é o culpado, estamos a falar de eletricidade.
Só para concluir mesmo esta cena e para dar um exemplo lá para casa, hoje a qualidade de imagem não é a melhor, mas as smart plugs que eu falo são estas. São uma verdadeira tomada, com até tem um botão físico on e off. E depois vocês conectam aqui a ficha do dispositivo e pronto.
Parece as da Sonoff.
Basicamente,
é da tua, não é? É da mesma, mesma plataforma.
Sim, sim, sim. Pá, mas funciona muito bem. Já o utilizo há bastante tempo. E acho que é muito fixe para o pessoal às vezes terem atenção. Porque há certos eletrodomésticos que as pessoas pensam que gastam muito, gastam pouco e gastam muito, na verdade, ou pelo contrário. E isto é fixe, por exemplo. Olha, uma cena, eu até costumo dizer, em jeito de brincadeira, que isto é bom sobretudo para eletrodomésticos burros. Imagina que tens um aquecedor, por exemplo, a óleo. E portanto, geralmente, já não compro um aquecedor a óleo há muito tempo, nem os ando a apreciar nas lojas, mas geralmente eles têm um botão on e off.
Não deve ter mudado muito.
Pronto, exatamente. O que podes fazer, por exemplo, é meter uma tomada destas e, sei lá, programares 30 minutos antes de chegar a casa, ou até podes em tempo real ligá-lo antes de chegares a casa antes de entrares em determinado cómodo, e ele vai climatizando aquilo. Isto no fundo torna um bocadinho mais inteligente os dispositivos burros.
Se vocês façam isso, tenham só em atenção a potência máxima que pode passar para essas
coisas. Exatamente. Mas regra geral são 16 amperes, então em princípio ele aguenta com a maioria dos eletrodomésticos. 16 amperes, a 220 volts, estamos a falar de 3600 e qualquer coisa de watts.
Não custa nada a ver, não é? Não é assim?
Sim.
Ok. Pronto. Começámos a falar de tudo e mais
alguma coisa. Isto tudo porque estas coisas mais fáceis trazem-nos muita felicidade, não é? Trazem-nos mais tempo à vida.
Mas a ideia que o Rafael estava a dizer de deixar de usar o portátil e começar a usar o M1. E estás a usar o Mac há quanto tempo já, Rafael?
Desde o ano passado, portanto, 5 ou 6 meses. Qualquer coisa assim do género.
E estás satisfeito, acredito.
Super satisfeito. O nível de felicidade aumentou imensuravelmente. Deixa-me tentar este Mac.
Estás a ver, Pedro? O Filipe esqueceu-se da cena. Quer ser feliz? Compra um Mac.
Não é só comprar um Mac, é compra. Quer ser feliz? Faz compras aleatórias.
Está calado que eu sofro um bocado dessa doença. Estúpido.
Estás aborrecido? Não estejas. Compra qualquer coisa.
Yeah. Não vamos começar aqui. Eu vou começar aqui a chorar.
Ah, eu por falar nisso, aviso já. Efetivamente, o Rafael tem razão, e a compra que eu decidi fazer, agora não sei bem este mês ou no próximo, mas tem de ser antes de começar a fazer grandes férias.
Não é forte.
Que também já aconteceu várias vezes. Não, vou comprar um drone.
Para quê?
Mas para porque quê? É brutal. Porque
tu
é brutal.
Voar.
Posso sim.
Voar em Portugal.
Não, podes tu. Pá, eu não quero saber. Vem-me apanhar, vem a PID, a GNR, a polícia, não me interessa. Vou buscar um drone.
A opção à própria pessoa comprar, a segunda melhor opção é fazer outros comprar, que também traz felicidade. Nunca tiveste um familiar ou amigo e depois tu pensas assim: não, dar é. Tá, eu sei que é muito giro, mas dá mais facilidade em dar do que em receber, até pronto, mas convencer outras pessoas a comprar coisas é fantástico. Pedro, eu fico muito contente que tu vais comprar um drone, porque eu gostava de comprar um drone, mas não consigo justificar à família para tirar fotografias familiares que precisam de um trono. Portanto, alguém que esteja...
Familiares não. A cena é quando tu já estás cansado. Estás... Não é cansado, mas pensas... Pá, yeah, é bacana fotografar, está tudo bem. E se calhar o drone vai ser sempre useless quando... O drone vai ser useless se eu quiser ir a Londres. O drone vai ser useless se eu quiser ir a Paris.
A legislação aqui é muito mais fixe do que em Portugal. Para voar um drone.
Cá tu podes voar um drone tipo o Mini Maverick.
Sem licença. Sim, mas mesmo outra licença que não tem nada, não é nada especial. Agora em Portugal tens que mandar isto.
Mas Portugal é sempre o mesmo. Tu tens legislação para tudo. Agora, se existe
fiscalização... Eu sou contra a legislação. Sou contra o excesso, talvez.
Não me interessa. Vou buscar um drone.
Mas para que vais gastar dinheiro? Compra-me um iPhone novo.
Porque tu sabes bem que eu ando sempre... meto-me no carro e vou até algum lado. Que seja interior norte, interior sul, Minho, Douro, Ericeira, litoral Ribatejano, whatever. Não interessa. Sul. Pá, porquê que não é ter um drone? É uma coisa pequena, meto-te no carro.
Podes pôr o drone, avançar na direção do Atlântico e ver-te a ti mesmo no litoral ribatejano. Lindo.
O Pedro numa escarpa a cair e o drone a filmar.
Sabes como é que vai acontecer? Vais acabar a ver Reels? Meus. Com o drone.
Olha, não vais acreditar depois, exatamente. Gastei 4 mil dólares nisto. Olha, o Luís perguntou aqui, malta, para o utilizador Mac e Intel. M1 é significativo para Office Teams. Eu não sei o que é que ele quer dizer com o significativo, mas a Microsoft, curiosamente, ao contrário daquilo que faz ou que fez com a sua própria plataforma ARM, no Surface, no Pro X, todas as aplicações neste momento da Office, inclusive o Defender agora, até, corre nativo em M1. Por isso, o Teams não deixa de ser uma web app, não deixa de ser basicamente um... que deve ser Electron, uma cena assim, mas corre em M1. Obviamente, Luís, que já sabes que se estiveres em calls o dia todo em chamadas, a bateria cai a pique, mas corre, funciona muito bem.
Eu utilizo Teams todos os dias.
Sim, pois lá está, exatamente, principalmente se acabas às 4 e chegas a casa às 3, acredito que
estejas. Não, Teams. Eu utilizo Teams no trabalho, porque em casa...
Ai, tu és aquele... ok. Tu és tipo aquela cena nova que a malta faz agora, que é... 2019 mudou o mundo do trabalho, não é? O pessoal começou a trabalhar a partir de casa. Mas depois as chefias dizem assim, pessoal, podes ir trabalhar para casa 3 dias por semana, tens que ir ao escritório. Vamos dizer assim, 4 dias por semana tens que ir ao escritório um dia por semana. Às quintas-feiras vens ao escritório. Tu conduzes 2 horas para ir para o escritório, que será o meu caso, e depois passas o dia todo em chamadas no Teams.
Isso ainda não me aconteceu, mas acho que se eu fizesse isso, começava a ponderar seriamente se não teria que procurar tratamento psicológico para não fazer o atentado à vida humana, não é?
É um absurdo isto. Por acaso, era uma cena que podíamos também aqui falar um bocadinho sobre trabalhar a partir de casa, já que trabalhamos.
Porque muitas pessoas dizem que trabalhar a partir de casa traz felicidade, cá está.
Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gosto muito de trabalhar a partir de casa, mas pá, também porque pronto, estou aqui emigrado e não tenho o círculo de amigos que teria em Portugal. Se eu estivesse em Portugal, acho que passava o dia todo a trabalhar com o Pedro, provavelmente íamos os dois para um café. Ou ele conhece esses sítios.
Mas quer trabalhar para o café?
Para o McDonald's. Vamos trabalhar para o McDonald's.
A servirem ao balcão.
Isso é que era, João. Também já servi ao balcão, já tirei café.
Sim, mas foi de jeito de piada, é claro. Desculpa cobrar-te o ritmo.
Este gajo, só as suas espadas. Também ias. Então, às vezes também te encontras com o Pedro. Não é? Mas agora
não vamos, já não vamos ao UAU há algum tempo, João.
O problema de trabalhar em casa é que se tu não tiveres um ritmo, se tu não tiveres uma rotina, se tu não saíres um bocado, tu estás sempre enfiado no teu local de trabalho. Repara, eu vejo sempre as mesmas pessoas há anos. Sempre. Por isso é que isto, para mim, até é fixe. Já está aqui um bocado no paleio, com o pessoal que não conhece, tipo o caso do Rafael. Pá, é sempre fixe. Mas, repara, sou eu, a minha mulher e o meu filho. Eu, a minha mulher e o meu filho. E depois 4 gajos no escritório, que vejo no ecrã todos os santos dias. Sempre. E pronto, começa-me a afetar um bocadinho.
Já eu pensaste sinto juntar-te a um culto?
Já é um culto, não. Por acaso, não.
É porque sim, dava para conhecer novas pessoas, estás a ver? Pode ter assim alguma crença estranha, mas pelo menos pronto.
No outro. Não sei, mas já pensei em juntar. Depois também tenho um problema. Eu não bebo. Se eu bebesse, pois. Era mais fácil de me relacionar com os meus vizinhos, que estão sempre bebendo.
Exatamente.
Portanto, era mais fácil isso, mas como eu não bebo, vou para ali só ficar a olhar para eles, também não é a minha onda.
Eu posso partilhar convosco um bocadinho de sabedoria em migrolas. Então, fica isto é assim: para quem pensar em vir para a Inglaterra, precisa de saber isto, que é muito importante. Em Portugal, nós estamos juntos para comer, não é? Ah, então queres ir ali? Pode ser para um café, não é? Mas pronto, normalmente é, queres ir ao restaurante, ou queres ir comer, ou queres. Cá em Inglaterra, as pessoas estão juntas para beber. Ou um chazinho, se fores fininho. Mas, regra geral, a socialização é ir para o pub ou para uma brewery, que é onde fazem cervejas, e é para beber.
O brewery são os cafés novos em Portugal. É aquela...
Ah, são os cafés novos em Portugal.
Não. É como um gajo ir... Oh, Pedro, ajuda-me aqui, que isso é a cena que tu vais, não é? Isso é a tua cena. É como ir assim um café agora chum, mais chique.
São cafés de especialidade.
Cafés de especialidade, exatamente. Que são, não, é a terceira vaga de cafés.
Mas existem breweries de café, existem breweries de cerveja, dos ales e dos IPAs, etc. Sim. Portanto, se não gostares de beber e se quiseres fazer amigos cá em Inglaterra, é bom que tenhas tipo um outro interesse. Tipo, baixa ou guitarra, que é o meu caso.
Pô, já estava a pensar nisso. Eu tinha outros interesses, mas não posso. Não posso.
Também é assim.
Mas estás a imaginar? Aqui eu vou para uma Apple Store.
Já vais começar
uma Apple Store. Todos os dias o pessoal vai começar. Tipo, repara nisto. Já é mau a ponto de eu lá chegar e já saberem o meu nome. Eu já não levo a minha identificação para buscar as coisas. Eles já sabem quem eu sou. Já é mau é esse terrível, ponto. Agora,
olha, eu deixei de ir à Starbucks quando isso aconteceu.
Por isso é que eu tenho máscaras. Os gajos deram, eu pedi-lhes a usar as máscaras deles e tudo.
O João está-se a rir, mas é mau. É tipo, quando isso acontece, não é assim tão fantástico.
Houve uma altura que sabia o nome do Dominós.
Ou é mau ou andam interessadas em ti.
Mas isso acontece-me igual no UAU. Houve uma altura que eu cheguei a ir ao UAU e tinha. Pá, já sabiam. Ah, vai querer outra vez o link que quis não sei quando e o café e eu. Opá. Tchau, e não volto.
Não, é muito difícil, assim. É sempre a mesma coisa, não é? Aquela cookiezinha de chocolate foleira e aquele café com gelo.
E o café é tão bom. Está a chegar o verão, finalmente vou poder
voltar. Estás a achar que alguém vai ao Starbucks porque gosta de café? O pessoal vai ao Starbucks e gosta de açúcar.
Não, e não bebo nada com
açúcar e leite. Pois.
É que nunca bebo nenhuma dessas bebidas, pá. A melhor é aquela do café com gelo.
Ai, café é tão bom. O café de Starbucks
não é tão bom. É, pá. Ah, pá, não, as pessoas não sabem beber café aqui, não me chateies. Deixa-me ir beber o café que eu quero.
Tá bem. Olha, agora voltando assim muito rápido à tecnologia, porque estávamos a falar de... Lembrei-me de uma cena. O Rafael um bocado falou de Mac Studio e depois lancei também o monitor, não é? O monitor, eu por acaso tenho... Por acaso, tenho um LG, um Ultrafine, na altura em que eles saíram. Isto porque, só por uma cena de contexto, a Apple na altura quando lançou, quando os começou a vender, fez uma promoção de 30% de desconto em tudo o que era USB-C. Poucas pessoas se calhar se lembram disto. Para impulsionar um bocado a venda do USB-C na própria loja. E na altura comprei os dois, está no meu canal já há 4 anos ou lá o quê. E agora, basicamente, o estúdio foi um... Epá, o painel é praticamente o mesmo, tem mais 100 nits de brilho. E pronto, tem umas colunas melhoradas e tem uma webcam melhorada. O que é que vocês... Vocês viram alguma coisa no monitor? Algum de vocês? O Pedro não acredito que tenha visto.
Não, eu não vi. Depois disso não vi. Não?
Ah, o ecrã em Portugal custa aqui 1.500, 1.600 euros.
Acho que é mais. Talvez. Espera aí. O que eu tinha ideia que era mais.
Era uma youtuber inglesa, a Mary Spender, que ela toca guitarra. Eu pareço uma tecla, um disco riscado às vezes. Mas ela toca guitarra e a Apple mandou-lhe um computador para ela testar nesse contexto e ela mostrou... O ecrã como monitor de áudio, inclusive em comparação com o som que o Mac Studio em si tem. Por isso tem colunas, é uma coisa que eu sabia.
Tem uma coluna assim como o Mac Mini, mas aquilo não serve para nada, aquilo serve não. Só para...
Estavas a falar do Apple Studio Display, não era, Daniel?
Sim, no XDR, sim, o display, sim.
Preço base 1.800 euros,
1.799.
1.800, ok. Mas com, a minha questão e o Windows é... com nanotextura, 2.050. Desculpa, interromper-te.
Não faz. Não. Um ecrã equivalente é um valor semelhante se tirarmos a câmara, a modularidade da câmara e das colunas.
É um painel que tu não arranjas igual. Okay. O Bruno está a dizer uma coisa, que para fotografia tem melhor e mais barato, eu acredito. Agora, tu não consegues arranjar, pelo menos que eu tenha conhecimento, tu não arranjas um painel 5K igual no mercado. É aquela cena. Eu sempre tive um problema com outros monitores e, epá, o Bruno não sei se usou algum, tipo um iMac ou uma cena assim, mas para quem usou um iMac, principalmente há uns anos atrás, e tentou arranjar um ecrã que fosse igual, se não fosse aquele painel da Dell, mesmo na altura o 24, o 21 ou o 27 polegadas, tu não arranjavas um painel igual. Por isso, tipo, não conseguias arranjar um painel que tivesse exatamente o mesmo mato de cores. Ou as cores são esbatidas, mesmo tendo o sRGB, não sei o quê, o Adobe, aqueles perfis todos, não sei o quê, mas as cores são esbatidas, não têm o mesmo brilho, depois as coberturas não sei o quê. E isso era uma cena que me chateava um bocado, e na altura foi até um dos motivos pelo qual fui para isto. Agora, eu acho que o monitor não tem nada de especial, não tem nada de... não tem nada para estar assim tão excited, não é? para estar assim expectante. E eu acho que o monitor é caro. Mas não é um monitor... o monitor não é mau, atenção. É tão HDR como grande parte dos monitores que tu vês por aí que dizem que o são. Até deve ter mais brilho que isso, que é aqueles 300 e 400 nits que tu vês por aí. Agora, acho que é um bom complemento, sem dúvida, para o Mac Studio. Por isso é que eu continuo a achar que o iMac Pro nunca vai aparecer. Mas pronto.
Então, quem é que utilizaria idealmente um monitor como esses do Mac Studio?
O Bruno, por exemplo, está a dizer aqui o 5K, mas para quê? O 5K tem uma cena, por exemplo, para... vamos falar da edição de vídeo, mas para quem edita vídeo em 4K, tu consegues, por exemplo, ver o teu vídeo na resolução completa e mesmo assim ainda tens espaço para trabalhar à volta, por exemplo. Ou consegues ver o vídeo todo na resolução nativa. E depois eu acho que a cena do monitor, onde eu vejo o valor daquele monitor, é tu teres tens tudo ali, o som não é nada especial, mas o som também não é mau, tens uma webcam que também já está ali, e depois também tens a parte do design, que para algumas pessoas é importantíssimo.
Claro. Sim, se a pessoa tiver um escritório que quer ter uma decoração minimalista, Mac Studio com o monitor fica ali tudo posto de uma só vez.
Pois, a cena é essa. Agora, obviamente que há outras opções no mercado mais baratas, sem dúvida.
Eu acho que muitas das vezes nós gostamos de tecnologia, ou vocês que até gostam mais do que eu, porque fazem parte do trabalho disso, ou quem faz vídeos no YouTube, acabamos por estar a falar em cenários hipotéticos, porque a maior parte das pessoas...
Sim.
Não vai comprar um Mac Studio,
claro.
E nem vai comprar o monitor. Mas vai haver uma pequena percentagem entre aqueles que vão comprar e porque vão utilizar para propósitos profissionais e aqueles que acham só giro e querem só saber o que é que está a passar. Vai haver uma pequena percentagem que vai comprar porque convence que aquilo é o melhor para eles. Mas provavelmente, se calhar, um Mac Mini M1 com uma televisão de 45 polegadas, 4K, com grandes cores... Era aqueles que eu mesmo, porque eles vão estar a ver Netflix no computador.
Sim, ou então no telefone.
Pois.
Não é?
Eu comprei uma televisão o ano passado, 58 polegadas, não é para me gabar, não, 58 polegadas? 48 polegadas, peço desculpa. E tenho-vos a dizer que para ver desenhos animados infantis, pá, funciona.
Ah, sim, a minha também, eu por acaso tenho uma, sim.
Porque mesmo quando também... foi um investimento que valeu a pena, porque o sistema informático é rápido, para tu poderes abrir o YouTube para ver Dougie, ou para ver...
Olha, eu ia falar do Dougie também, meu.
Isto é uma praga.
Eu adoro o Dougie, meu. Adoro. Eu sei aquelas músicas todas de cor, de cima a baixo. Conheço-as todas.
Pronto, não vamos começar a cantar, tá bem? Não, também não vale a pena. Mas há de facto uma correlação entre usos que a pessoa pensa que vai ter... Uhum. E a realidade que acaba por se revelar.
Olha, isso dava um canal do YouTube interessante, isso. Não é? Eu pensei que ia usar isto para...
Exato.
Olha o título.
Eu pensei que ia usar isto para fazer edição de vídeo. Fiz edição de um vídeo, mas depois passei o resto do tempo a utilizar o ecrã para ver como comprar outros produtos tecnológicos e ou para fazer vídeo.
Olá, já me estás a dar cabo do primeiro script. Isso
é basicamente. Eu cobro 5€ por cada 1000 palavras, mas também podemos fazer um acordo de amigos.
Olha, e se tocares uma música ao mesmo tempo, música.
Podemos fazer uma música para o intro e para o outro, não é? E depois temos que ter um bocadinho de background.
Ou seja, tu vieste para aqui para tentar vender os teus serviços, basicamente. É isso que estás a dizer.
Sim, eu também tenho um cameo. Posso dar os parabéns de aniversário de casamento.
Estás a ver? Estás a ver? Daqui a um bocado, fazer aqui uma cena com o Joel, vocês vêm para aqui todos. Mas olha, o Marco disse que 5K para dev é do melhor. Muitas janelas em todo lado e não se usa 5K. Mas pronto, olha, essa cena do monitor, acho mesmo que foi isso. O pessoal estava à espera. A verdade também, as pessoas queriam todas um monitor novo. Acho. Depois também se fala aqui que podia ter os 120 Hz, mas as pessoas também têm que ter noção que não há largura de banda suficiente para isso, não é? Thunderbolt 4, 5K, 120 Hz, não dava, porque aquilo também, penso que é o DisplayPort 1.4, que passa por lá, o pessoal está a falar em 2.0, mas também já são cenas um bocado mais coisas. Pá, mas não estou a ver a Apple a fazer agora também um intermédio, porque também já há rumores agora, que vão usar mais 3 monitores, os rumores começam a chatear um bocado, que vão usar mais 3 monitores. Pedro, tu achas, nós falámos disto num podcast para há um ano atrás, 2 anos, do iMac Pro, tu achas que eles ainda vão lançar o iMac Pro?
Sei lá. Neste momento é tudo, parece tudo uma complicação, não faço a mínima ideia, os nomes são parvos, nada tem a ver com nada.
Os nomes são parvos.
Quando o nosso analista, já nada. Quando o nosso analista diz isto...
Sim, sim.
Não dá, hoje em dia... É assim, eu fui o primeiro a dizer, eu acho ridículo, porque... Foi-lhe redondamente. Segundo, porque pá, nem faz muito... É assim, do ponto de vista operacional faz todo sentido, do ponto de vista do bom senso, não. O facto da Apple te dar um iPhone SE igual ao SE anterior este ano, pá, não me interessa se tem 5G, se é resistente à água, pá, nem me interessa. Se é vermelho, azul, amarelo, é estúpido. Portanto, os nomes é o menos, mas continua, mas segue a mesma ideologia. Portanto, Mac Studio, iMac não sei o quê, Mac Pro com Ultra, e depois um tem Max em vez de Ultra, pá, não percebo nada. Eu desisti. Sinceramente, agora fico pelos iPhones, pelos iPads, Max, e já fiz.
O Max apareceu inicialmente nos iPhones, não é? Portanto, o Max Pro é o próximo passo. Em vez de, não sei, Ultra.
Já disse o Daniel, mas esta é a melhor antevisão de sempre. A Apple vai lançar uns AirPods.
Max Pro.
Max Pro Max. Pro Max.
Hi-Res Plus. S5.
Não, isso era a Sony. Já estás exatamente, se és então um barra 3, aí já estás a entrar no campo, no campo
da Sony. É interessante vermos que aqui há uns anos atrás os designers e produtores de filmes estavam a chorar à Apple, por favor, nós não conseguimos usar mais esta a caixinha do lixo, trash can, o Mac preto. E agora tens iMacs e M1s e M1max e M1ultra e Studio e Mac Pro e... É porreiro. Pode não ser para toda a gente. Eu sei que não tenho que vender a toda a gente. Mas é bom que tenha avançado, não é? Entanto.
Eu acho que o trash can saiu um bocado cedo demais. A tecnologia... Ou seja,
não tinham capacidade para pôr lá dentro.
O trash can hoje, o trash can hoje seria uma máquina do caraças.
Yeah.
E pouco me admirava... Se eles ainda tentassem ir buscar aquele design outra vez para um Pro, uma cena assim.
Vamos para o Twitter, como estavam a falar há bocado. Hashtag bring back trashcan. Trashcan 2. Trashcan forever. Pronto. Olha,
eu fiz esta antevisão.
Faz uma tatuagem, em vez de fazer só da Apple, faz uma tatuagem do trashcan. E depois...
Acho que fazer uma tatuagem dessas, uma coisa permanente. Na minha...
Mas assim, pode ser assim no fundo das costas, por exemplo, ou coisa assim do género.
Sim, por favor.
No fundo das costas. Meu Deus do céu. Credo.
E agora, que é trash, já estamos à parvalhada. Estás a ver? Trash. Acaba.
Sim, já estamos aqui a parvalhar.
Sim, um já bocado. Me está a passar um bocadinho de hora na minha caminha. Começa.
Também. Assim, vamos todos embora daqui a um bocado. Joel, o que é que eu te queria perguntar? Tu compraste o teu iPad? Já o devolveste?
Não. Não devolvi porque, opa, então? não acho que é um bom tom devolver quando não tenho motivo sério para isso. Se eu fosse
os outros também não gostava. Não compensam.
Opa, eu tenho noção que o novo iPad é consideravelmente melhor que o meu, mas pá, na vida profissional tenho alguns clientes que são comerciantes e vejo que às vezes os consumidores querem levar a melhor a sua, querem levar a melhor a sua por sacanice. Estás a ver? acho que devemos ter um serviço pós-venda de qualidade. Mas efetivamente também não devemos abusar dele.
As soluções são uma cena que é mal.
Eu tenho a culpa. Crack, né? Eu comprei o iPad. É, muito, muito. Pá, ainda por cima, imagina. O suporte da Amazon. Por acaso até comprei um iPad pela Amazon, mas o suporte da Amazon é incrível. Mas ao longo dos tempos tem havido tantos abusos que está a deixar de ser tão incrível, quer pelo futuro, quer pela dimensão também e pela escalada de vendas da Amazon, que começa a não conseguir dar vazão a tudo, mas isso era reparável, esse problema. Mas o pessoal abusa imenso, ao Sim. ponto de eles terem que fazer algoritmos e o caraças para ver a tua taxa de insucesso de compras e coisas do género.
Sim.
Porque havia pessoal que, sei lá, precisava de fazer um buraco na parede, compra um barbequim, faz o buraco e devolve o barbequim. Man, isso não é.
Já sabemos como é que vamos ter o próximo canal do YouTube. Compramos a cena na Amazon, fazemos review, utilizamos
o próximo. Sabes
quantos?
O próximo
já é utilizado.
Sabes quantos canais de YouTube fazem isso?
Não fazes ideia, Rafael, tu. Não faz ideia
que é muitos de coisas de música fazem isto, compram tantos, e depois devolvem. Mas depois é assim. Mas devia haver, por exemplo, cá em sítio, há tomates, tem restocking fees, que é um preço que a pessoa tem que pagar por devolver, se não houver um bom motivo, um motivo válido. Porque, mudar ideias. Falando de iPads, querem ver uma coisa? Por exemplo, estão a ver, isto é o iPad 12.9 de 2015.
Sim.
Ainda funciona, sabiam? Vocês, se calhar, não se apercebiam, porque vocês...
Funciona, ainda deve funcionar por aí, se não for um power user.
Não, a série não. Ainda funciona? Funciona,
é impressionante. Está já um bocado virado, porque já caiu, não é, obviamente. Mas funciona.
Isso já é peça de museu, isso?
Eu acho que sim, porque... E tem
um... Para mim já não dava, não tem 120 Hz.
E tu conseguiste perceber logo...
E não tem USB-C. Como não tem USB-C, não presta. Qual é a diferença? Mas... Nenhuma. Não faz diferença nenhuma que tenha USB-C ou não, porque não ligo lá nada, não sei a merda do carregador. Mas não tem USB-C, já não me serve.
Mas como eu tenho o novo iPhone, o iPhone 12, que veio com o cabo...
12 é antigo.
Exatamente, isto é tudo. É praticamente lixo, ao fim e ao
cabo. O que estás aqui a fazer, meu?
É pá, desculpa, eu estou um bocadinho impostor. Eu sinto que realmente não devia estar aqui. Eu vou voltar a brincar com os meus Game Boys Advances. E pronto.
Mas olha, mais um Luís da Apple. Antes de irmos embora, o Luís Teixeira, Daniel, quando vamos ter um vídeo tão brutal para o SE como tivemos para o SE 2020. Luís, olha, Eu contra mim mesmo, eu continuo a dizer que vou continuar a fazer vídeos, que eu gosto de fazer vídeos, só que não tenho assim tanto tempo como queria. Mas eu acho que o próximo vídeo que vou fazer é disto, deste produto. Eu já falei disto antes.
Ah, tu duas?
O Surface Duo 2, que eu adoro. Adoro este produto. Acho que tem grandes defeitos e continuo sempre a dizer ao Pedro. Por exemplo, isto é fixe, é um produto que a Microsoft diz que é feito para o Teams e o Teams funciona muito mal aqui, mas mal como tudo. É horrível. Tanto é horrível que a primeira vez eu tive que formatar o telefone para ver se o Teams funcionava outra vez, porque tinha um lag desgraçado. Mas acho que vai ser o próximo vídeo que vou fazer. Acho que isto é uma cena que, primeiro, não há em Portugal, portanto acabo por ter também um bocadinho de proveito. Mas depois o YouTube também tem um problema, sabes, Luís, que como eu estou no Reino Unido e por causa do Brexit, viva o Brexit, o problema é que eu agora não posso receber nada. Não é? Porque ninguém me quer mandar nada, porque sempre, nós vamos mandar para aí o produto, depois, mas eu depois tenho que pagar o IVA quando cá chegar, e quando mandar para trás tenho que pagar o IVA, vocês têm que o pagar outra vez. Portanto, vou gozar com o Brexit, né? Tenho que parar o Brexit. Por isso também
depois, perdi, claro, um bocado. Depois, claro, que o pessoal compra na Amazon e de bolo.
Então, nesse caso, tens de contactar os headquarters cá, que é para eles enviarem de cá.
Pois, mas aí também tens outro problema, e o Pedro aí pode dar os seus 5 cêntimos, que é as equipas de PR não são as mesmas. Ou seja, a equipa de PR em Portugal não é a equipa de PR. Por exemplo, eu falei com a Logitech aqui e os gajos da Logitech aqui queriam mandar cenas para mim, mas como eu falo em português, tinha que falar com a Logitech em Portugal. Os gajos da Logitech em Portugal cagaram. E reparem, ninguém cobria Logitech e Apple em Portugal. E HomeKit, por exemplo, que era uma das cenas que eu queria. Eu acabei por comprar as câmaras do HomeKit e tudo, e pronto, fiz eu a cena. Mas eles estavam interessados, mas a Logitech não quis. Pá, por isso, esse também se torna um problema. Obviamente que é assim, andar a comprar coisas, e foi um dos motivos pelo qual depois achei não poder fazer Samsung e não sei o quê, porque estar a comprar as cenas para depois ter que as vender com uma perda sempre. Imagina, compras um Mac, custa 1000€. Vais vender, vais perder logo ali 200€, logo, pelo menos isso. E absorver esse custo num produto, uma cena assim de vez em quando, ainda é aquela. Agora, absorver esse custo todas as semanas, eu não consigo. Nem conseguisse, era uma cena estúpida. Depois tinha a minha mulher para me dar cabo da cabeça e com razão.
Vamos férias este ano? Não, tive só a deitar dinheiro à rua.
Exatamente.
Tenho uns vídeos muito giros.
Que as pessoas os vídeos são bons. Então, ganhaste alguma coisa com os vídeos? Não. Não ganhei nada, até porque não têm views.
Mas, por exemplo, fumas?
Não, já deixei de fumar há tantos anos.
Então podes usar sempre esse argumento para toda a eternidade. Ah, mas se eu fumasse...
Já usei esse argumento e dizia, eu não tenho vícios.
E se eu bebesse também...
Eu disse isso à minha mulher algumas vezes, eu não tenho vício. Ela disse, olha, paras de comprar computadores e essas merdas e começas a fumar, que é mais barato.
Depois comes menos, fica ela por ela.
Não é? Pronto, depois comes menos. Olha, já fui chamado de gordo aqui em direto, chegou aqui, já me chamou.
Não te preocupes, que eu gordo
não chamo ninguém. Estamos todos body positive aqui.
Não chamo de gordo a ninguém porque só aumentei 15 quilos nos últimos 2 anos. Não. Mas isso também ninguém está aqui a
culpa. Culpa ao Covid.
É, eu confio.
Desculpa, Daniel, mas é pena. Essa criatividade da vida é maravilhosa. Pá, eu gosto, gostava. Eu vou fazer umas cenas agora, pá. Não quero. A cena é que depois também tu. Imagina, tu só te desiludes. E esta frase, obviamente, que não é minha, não é? Tu só te desiludes quando não consegues. Quando não consegues fazer aquilo que te propuseste. Certo? Porque senão... E como eu me propunha a tentar fazer um vídeo por semana. A tentar fazer o vídeo daquela forma e não o conseguia fazer, sentia-me desiludido. Pá, e depois desiludido, tu entras naquela cena de não querer fazer e não começas a não fazer e não cumpres e depois arranjas desculpas para não fazer, que é uma verdade, não é? Não posso, hoje não me sinto bem, hoje tenho que ir buscar não sei o quê, hoje não tenho tempo e às vezes estás em casa, tens tanto tempo em que não estás a fazer nada que depois não tens tempo, pá, porque estás o teu tempo todo ali a não fazer nada. E pronto, pá, foi isso que aconteceu, mas vamos ver. Meus amigos, mais alguma coisa vocês querem adicionar aqui à conversa? Gostar aqui a falar? Olha, podíamos acabar este podcast com o Rafael a tocar qualquer coisa? Não era?
Talvez.
Não. A fazer um jingle de
olha, um jingle.
Aqui para este episódio.
Vamos ver o que é que vai ser daqui. Peraí.
Enquanto sim, isso, então... para a semana espero já estar aqui com o iPad.
Eu sei que eu tive anos a preparar-me para esta ocasião. Sabem?
Obrigado, Rafael.
Que algum dia... Alguém ia pedir para eu tocar ao vivo e eu ia estar
preparado. Não te preocupes, tu entraste aqui de borda, eu tive que pagar 150€ para a primeira vez. Não te preocupes. Ainda ali tem a caneca.
Então, estás melhor do que eu.
É a única caneca daquelas que existe. Espera aí, vou mostrar outra vez. Enquanto ele está aqui a fazer o jogo. Diz assim, eu sou patrono, é a única...
Patronos, sem dúvida.
Ah, eu pensei que fosses cantar.
Ah, ias começar. Não, o momento era para cantar. Ia começar a cantar as dunas e dizer: Dunas. Saco de dicas. Era essa a piada.
Mas esses acordes vão para muitas músicas, não?
Dá para todas as músicas, claro. É 4 acordes.
E Jolly. Olha o Jolly, és o cão da malta. És o cão da malta.
Traz o mundo. Anda cá, Jolly.
Eu agora ficava aqui toda a ver um concerto teu.
Pronto, estás a ver?
Tu tens filhos, és casado, suponho, ou tens uma parceira. Mas está mal. Eu se soubesse tocar guitarra, eu era solteiro, de certeza. Já disse isto à minha mulher,
Mas porquê? Não saberias tocar bem, era?
Não, sabia, mas, eu continuo a dizer que um gajo que tem uma guitarra consegue fazer tudo.
Eu também gostava de pensar que era assim, não é? Mas depois a realidade abateu-se sobre mim.
Não, tu não sabes é tocar a toranja, ou sendo assim.
Toranja?
A carta. E da teus pés. Estás a ver? Olha, pronto. Pronto. Repara lá, vais dizer que não consegues.
Oh, Daniel, por favor.
Estás a ver?
Estás a usar. Depois pedes estas coisas.
Assim do nada. Ao vivo, pessoal, isto não está pré-gravado.
Riveloso, não. Falta só Riveloso e fechamos.
Riveloso, pronto. É, como é que é? Ai, consigo depois.
Tu não consigo. Eu sou o Dave Tudy da guitarra.
Ah, por favor. Dei-me um tiro.
Tu eras aquela. Agora não me lembro dos acordes todos, mas pronto, é que era a contradição.
Não faz mal, mas estes 2 segundos e meio são o suficiente para impulsionar a tua carreira, porque toda a gente começa no YouTube hoje em dia, e quem sabe serás a próxima.
Pronto, eu não queria dizer nada, mas eu tenho um canal no YouTube que eu faço reviews de guitarra, eu faço reviews de guitarras em inglês. É só para partilhar com o pessoal que gosta.
Não é a coisa mais estranha que um português faz no YouTube, porque não. Há quem faça, eu esqueci-me do nome dele neste preciso momento. Esqueci-me do nome dele agora.
Eu conheço alguns.
Mas ele faz reviews de rodas elétricas em inglês e em português. Como é que ele se chama?
Não é mal pensado. Olha, vocês sabem que aquele qualquer coisa knowledge, general knowledge, é um que faz vídeos de geografia sobre bandeiras e países e coisas do género. É português também.
Okay. Não sabia.
É um que tem. O ícone do canal é quase um militarzito, quase um napoleónico.
Okay.
Então, um cartoonzito. E às vezes, tipo, o que é que os nomes significam no seu país de origem, ou coisa assim do género. É enorme, tem quase 1 milhão de subscritores.
É a cena de fazer vídeos em inglês. Eu já pensei nisso tantas vezes e na altura comecei, só que. Quando começas a fazer vídeos em inglês, primeiro tens aquela própria desculpa para ti mesmo, que é fazes em português, porque é para Portugal, e as pessoas... E depois tens aquela treta que é, tu achas que o mercado está saturado, mas não está, porque todos os dias aparece gente nova no YouTube. Todos os dias aparece gente a ter sucesso no YouTube. Epá, e em inglês, de facto, mas é difícil.
Quer dizer, eu não sei porque eu nunca tentei fazer a série, porque para fazer a série eu teria que ter luzes e câmeras. Por exemplo, eu neste momento eu faço alguns vídeos que tenho feito é com este mesmo setup.
Portanto, e chega. Para mim tens a parte tens a parte essencial, que é o áudio.
E o telefone com Epoch Cam, que é uma aplicação muito gira, que dá para utilizar o telefone como webcam, porque querem ver uma coisa engraçada, vou tentar.
Eu estou a usar o iPhone como webcam.
Ah, também estás, pronto. Porque se fosse
mas eu uso o Camo.
Pronto. Isto era do MacBook. Conseguem ver? Pronto, não vomitem todos ao mesmo tempo, está bem? Eu sei que é um bocado repugnante. Eu tentei justificar à minha mulher como é que uma máquina custa 1200 libras ter esta câmara. Não sei se ela compreendeu.
Mas a webcam faz o trabalho dela. É isso. É uma webcam, é para isso mesmo. É só para as pessoas aparecerem. Não é para mais nada. Mas olha, vamos lá embora então. Antes de irmos, Joel, já pensei em mandar abaixo algumas peças em iPad com keyboard.
Isso são coisas jurídicas.
Ah, Joel. Olha, eu trabalho no iPad e consigo, funciona bem para aquilo que faço. Então, texto, pá, o teclado é fixe, tem qualidade, o trackpad também é bom, se quiseres investir um bocadinho mais que o trackpad, funciona muito bem. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Rafael, obrigado por entrares, pá, foi 5 estrelas.
Não, obrigado.
É sempre fixe falar com alguém que está assim connosco. Olha, tens mesmo o canal, Otávio da Tanga? Tens mesmo o canal?
Não, tenho mesmo o canal. Não sei como é que as pessoas vão deixar-se. Talvez procurem pelo meu nome, Rafael.
Mandas-me um link, eu meto na descrição. Se tiveres Twitter ou assim também podes dizer aqui o handle, na boa. Ah, não há stress nenhum.
Não, Twitter tens? Não. Eu não preciso comunicar mais com o mundo.
Exatamente, isso.
Okay. Depois mandas um link. Eu estou procurando a felicidade eterna e o truque para a felicidade é tocar músicas tristes enquanto a pessoa está a deprimir e a chorar um bocadinho.
Mas isso podes tocar. Se quiseres tocar músicas tristes, faça a voz assim um bocadinho mais grossa.
Oceano Pacífico.
Não. Pedro andava nas ruas do Porto, sozinho, agarrado ao seu telefone. Fazia scroll e scroll no Instagram. Via a felicidade dos outros e pensava, mas foda-se, porque é que eu não posso ser feliz? Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui. É sempre um prazer estar aqui convosco, Pedro. E Pedro Carvalho no Twitter. Eu sou o Moshi, o Joel em Joel F. Santos. Rafael, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Depois vou deixar então o teu link. Pessoal, vejo-vos a todos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.